Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Rádio Vaticano, emissão de 4 de maio de 2025, terceiro domingo de Páscoa. Eu sou Dulce Araújo e desejo-vos um bom domingo. No México, milhares de jovens voltam a escutar uma mensagem do Papa Francisco durante o Festival da Vida. A mensagem foi gravada em meados de 2024. O Pontífice, mais uma vez, convidava os jovens a fazerem barulho e a se comprometerem em mudar o mundo. Despertar o mundo foi o convite deixado pelo Papa Francisco aos consagrados, disse o cardeal Artime, que sábado presidiu a missa da 8ª novendial em sufrágio do Papa defunto. Bispos da Tanzânia condenam e exigem esclarecimentos quanto à agressão por desconhecidos nos dias passados do secretário da Conferência Episcopal, Padre Charles Kitima. Estes os pontos que vamos aqui desenvolver. Acompanhe. Mais de 100 mil jovens se reuniram no sábado 3 de maio em Zócalo, na cidade do México, o lugar mais emblemático da nação latino-americana, para celebrar a vida e, acima de tudo, se comprometer com a promoção da paz e da reconciliação no mundo. Trata-se do Vite Fest, um evento organizado pela Vite Global Foundation, com envolvente encenação artística e que emocionou todos os participantes ao transmitir uma mensagem que o Papa Francisco, falecido há 2 semanas, havia gravado especialmente para eles em meados de 2024.
Sei que vocês estão reunidos no Zócalo.
Sei que vocês estão reunidos no Zócalo e vocês estão reunidos para receber e para dar. Vocês não estão reunidos para ficar em silêncio, mas para fazer barulho, algo de movimento, com alegria, para receber uma mensagem e transmitir uma mensagem.
Para receber um mensagem e transmitir um mensagem. Graças por esta vontade de fazer algo.
Obrigado por esse desejo de fazer algo, porque há muitas coisas feias no mundo e precisamos de consertá-las, mas também há muitas coisas bonitas, que são vocês que estão ali reunidos, porque desejais algo mais. No contexto em que a Igreja Católica celebra o Jubileu da Esperança, todos os presentes traziam um lenço branco, sinal da juventude e do desejo comum de recuperar a capacidade de diálogo para construir uma sociedade mais fraterna e coesa. A este respeito, o Papa dizia:
Nunca se olvidem desse banheiro branco que vão ver, lhe vão contar. Esse banheiro branco que é sempre a esperança de todos os pecadores como somos nós.
Não vos esqueçais desse lenço branco que vocês verão e de que vos falarão, aquele lenço branco que é sempre a esperança de todos os pecadores como nós. Que Deus vos abençoe, que a Virgem de Guadalupe vos proteja e não vos esqueçais de rezar por mim. Obrigado, concluíra o Papa.
Que a Guadalupana nos cuide, e não se olvide de rezar por mim. Graças.
Hoje, às 17 horas, tem lugar na Basílica de São Pedro a 9ª e última das novendiais, ou seja, as 9 missas que, contando da Missa das Exéquias, são rezadas pela Igreja em sufrágio do Papa Francisco. A de hoje é presidida pelo cardeal Dominique Mamberti, protodiácono do Colégio Cardinalício, com a participação da Capela Papal ou do conjunto de clérigos que auxiliam na organização litúrgica e administração das 4 basílicas papais. É que em cada uma dessas missas podem participar todos os fiéis e pessoas de boa vontade que o desejarem, mas também determinados grupos. Sábado, por exemplo, participaram os consagrados e consagradas e a celebração foi presidida pelo ex-pró-prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada, cardeal Ángel Fernández Artime. A celebração foi aberta com dois pronunciamentos, respectivamente, da irmã Mary Byron, presidente da UISG, União Internacional das Superioras Gerais, e do padre Mário Zanotti, secretário-geral da União Internacional dos Superiores Gerais. Ambos elogiaram e agradeceram ao Papa Francisco pela estima, ensinamentos e valor que deu ao papel que desempenham na Igreja.
Pregar para os mortos significa, quindi, amar coloro que sono morti.
Na sua homilia, o cardeal Artime sublinhou que rezar pelos falecidos é a maior obra de caridade. Nos rastros de Santo Afonso Maria de Ligório, combinada com a de São João Maria Vianney, o cardeal prosseguiu dizendo que rezar pelos falecidos significa, portanto, amar aqueles que já morreram. Uma introdução repleta de memória e amor, também dirigida à grande presença de religiosos e religiosas reunidos na celebração, com os seus hábitos de cores e estilos diferentes. O cardeal recordou o carinho das congregações pelo Papa Francisco e o seu compromisso constante com a oração pelo seu ministério, pela sua pessoa, pela Igreja e pelo mundo. Partindo da passagem do Evangelho proclamado, a manifestação de Cristo ressuscitado aos discípulos no mar da Galileia, o cardeal evocou as palavras de Santo Atanásio, segundo o qual a presença de Cristo ressuscitado faz da vida uma festa contínua. E é justamente essa luz transformadora que torna os discípulos capazes de enfrentar sem medo a prisão, as ameaças e as perseguições. O cardeal recordou ainda que o Papa Francisco, numa das suas catequeses sobre essa mesma passagem evangélica, se perguntava onde é que os primeiros discípulos encontravam a força para o seu testemunho. Não só, mas de onde lhes vinha a alegria e a coragem do anúncio, não obstante os obstáculos e a violência. É claro que somente a presença junto a eles do Senhor ressuscitado e a ação do Espírito Santo podem explicar esse facto, disse o cardeal. A sua fé se baseava numa experiência tão forte e pessoal de Cristo morto e ressuscitado que eles não tinham medo de nada nem de ninguém. Hoje, como ontem, os homens e mulheres têm grande necessidade de encontrar o Senhor e a sua gratuita mensagem de salvação. O cardeal Artime recordou então as palavras de São João Paulo II, pronunciadas durante o jubileu da vida consagrada no ano 2000, uma escolha que se torna presença profética para todo o povo cristão, muitas vezes vivida em condições difíceis, mas oferecida sem reservas em nome de Cristo, a serviço dos pobres, dos marginalizados e dos últimos. Esta missão é particularmente importante quando, como hoje, em muitas partes do mundo, se experimenta a ausência de Deus ou se esquece facilmente da sua centralidade. Então, podemos retomar e fazer nosso o programa de São Bento Abade, resumido na máxima: nada antepor ao amor de Cristo.
Cantate ao Senhor um canto novo.
Como sublinhamos na abertura, pouco antes do ato penitencial, nessa oitava novendial em sufrágio da alma do Papa Francisco, tomou a palavra a irmã Mary Byron, superiora-geral da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora dos Apóstolos e presidente da União Internacional das Superioras Gerais.
Hoje, ci riuniamo in gratitudine e rispetto, come vita consacrata, per onorare la vita e l'eredità di Papa Francesco.
Em nome das mulheres consagradas, ela definiu o Papa Francisco um pastor humilde, compassivo, repleto de um amor sem limites, capaz de recordar ao mundo inteiro que se pode abraçar a fragilidade não como um limite, mas como uma fonte de graça. Ela reiterou o convite do Papa às religiosas para dobrar-se no serviço, como Cristo se inclinou para lavar os pés dos seus discípulos. Com voz cheia de gratidão, ela reconheceu em Francisco aquele que soube acolher e valorizar as mulheres consagradas, tornando-as participantes ativas do caminho sinodal. Prometemos levar adiante a missão, concluiu a missionária oblata, fazendo de nós mesmas um fogo que acende outros fogos.
Como segretário dell'Unione dei Superiori Generali, mi faccio interprete dei sentimenti di dolore di tutti gli istituti religiosi per l'assenza tra noi di Papa Francesco, tornato alla casa del padre.
Seguiram-se as palavras do padre Mauro Zanotti, secretário da União dos Superiores Gerais, que apresentou as condolências de todos os institutos religiosos. O Papa Francisco, disse ele com emoção, nos deixou um grande legado de humanidade, humanidade profundamente cristã. Ele delineou o seu rosto com traços vivos e sinceros, um pontífice próximo, capaz de ouvir e às vezes de sacudir com palavras fortes as certezas e os costumes revestidos de religiosidade. Com firmeza evangélica, ele pediu coerência com as Sagradas Escrituras e com o carisma das famílias religiosas, indicando como sinal comum e profético o compromisso com a pobreza, sinal profético oposto ao poder e à riqueza. Numa declaração assinada por Dom Eusébio Nzijilwa, vice-presidente da Conferência Episcopal Católica da Tanzânia e difundida 1 de maio, a Conferência Episcopal daquele país africano lamenta profundamente e condena a agressão ao secretário-geral da Conferência Episcopal da Tanzânia, Padre Charles Kitima, ocorrida a 30 de abril de 2025 na residência e sede da Conferência Episcopal em Dar es Salaam. O padre Kitima sofreu ferimentos graves e foi internado no hospital. Os bispos apelam à polícia e outras agências de segurança a tomarem medidas imediatas a fim de identificar e prender os agressores desse crime bárbaro e levá-los à justiça. Pedimos aos fiéis e às pessoas de boa vontade que continuem a rezar pela graça e pelo pronto restabelecimento do padre Kitima e também que rezem pela paz e unidade da nossa nação. Pedimos também que sejam pacientes e tolerantes enquanto aguardamos os resultados da investigação. O padre Charles Kitima, secretário-geral da Conferência Episcopal da Tanzânia, foi agredido no passado dia 30 de abril por indivíduos não identificados. Foi nas imediações da cantina da sede da conferência. Os agressores terão fugido imediatamente. A revista Nigrícia dos Combonianos em Itália, ao dar a notícia, frisa que esta agressão é só a mais recente das que tem havido contra expoentes de partidos e organizações contrárias à linha do governo. Os episódios de violência contra os opositores têm crescido à medida que se aproximam as eleições presidenciais previstas para o próximo mês de outubro e para as quais foi recentemente excluída a participação do principal partido de oposição, escreve a revista. O padre Charles Kitima é um sacerdote que muito tem criticado o governo da presidente Samia Suluhu Hassan. Depois da agressão, ele foi hospitalizado e não está em perigo de vida. Segundo a polícia, citada pela revista Negrícia, ele foi agredido com um golpe na cabeça com um objeto contundente, o que leva a pensar que o queriam matar, afirmou por sua vez Boniface Mwabukuzi, presidente da Tanganyika Law Society, que publicou um post sobre as condições do secretário-geral depois de o ter visitado no hospital. E com isto terminamos por hoje esta emissão. A todas e todos, obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano. Laudetur Jesus Christus.